Olá, amigos. Quinta-feira, 2 de janeiro. O ano está começando para todos nós, do ponto de vista de trabalho. E mais ou menos é o que nós vamos saber também de como anda o mercado do boi. Aparentemente, as coisas vão começar a acontecer nos próximos dias, mais acentuadamente a partir da semana que vem. Mas obviamente, que alguns negócios podem estar sendo já referenciados. Quem vai nos dizer melhor sobre isso, então, é a Agrifato. São Paulo, então, com a gente. Gustavo Rezende Machado, analista da consultoria, e sempre presente aqui com a gente. Já falamos aí quase que nos estertores de 2018. Vamos dar uma olhada, então, com ele, o que ele imagina agora para essa retomada dos negócios, então, né, Gustavo? Seja bem-vindo. Um bom ano para você, viu, Gustavo?
Obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui de novo e um feliz 2019 para você e para todo mundo que acompanha a gente.
Maravilha. Vamos lá, então. O que você imagina, Gustavo?
Olha, Giovanni, o que a gente tem visto agora é típico, né, do mercado realmente parado, tanto o mercado de boi, o mercado de grãos também, sem grandes referências e sem grandes variações. Além disso, a uniformidade também segue baixa. Então, as programações de escala bastante distintas, diferentes, e as propostas também. Então, com alguns frigoríficos já aumentando as suas ofertas, enquanto outros ajustam para baixo.
Uhum. Ô, Gustavo, os últimos negócios registrados pela Agrifato em 2018 estavam na média de quanto aí, Gustavo? São Paulo, por exemplo.
Se manteve, né? Então ficou basicamente em torno de R$153 para descontar o fundo rural. Isso é só uma baliza de preços, claro. Negociações acima. Uhum. Então, às vezes, com preço ao redor de 155 e às vezes também em 150, 151, também comuns. Uhum. Agora, atualmente, preserva mais ou menos esse equilíbrio, né? Continua. Para os próximos dias, com os frigoríficos precisando preencher as suas escalas, já que as negociações não avançam muito, esses patamares de preço devem se sustentar. Uhum. Já para a segunda metade de janeiro, possivelmente isso pode escorregar um pouco, se ajustar para baixo, tanto porque as indústrias vão conseguir alongar as suas programações de abate, mas também porque o consumo doméstico pode esfriar.
Uhum. Perfeito, perfeito. E Gustavo, a gente viu ao longo de dezembro, essa mesma referência básica da Agrifato, não só da Agrifato, como em outros lugares, 153, negócios um pouco acima, negócios até mesmo abaixo, né? Mas a média 153. Se manteve, se arrastou o mês inteiro de dezembro, né? E a gente viu também, você inclusive nos comentou sobre isso, que parte dessa movimentação um pouco para cima estava aí na média dos pequenos e médios frigoríficos, né? Que estavam aqueles que estavam precisando preencher as suas escalas, já os grandes estavam mais confortáveis. Você acredita que agora, a partir de hoje e até nos próximos dias, os grandes ainda vão ter algum certo conforto, tem lá suas câmeras frias um pouco mais acomodadas, já saíram com algumas escalas, saíram em 2018 com algumas escalas já comprometidas, e vão ser os pequenos e médios que ainda vão dar o tom do mercado nos próximos dias, Gustavo?
Perfeito, Giovanni. Essa tendência, esse cenário, ele pode sim se manter, exatamente pelo que você comentou agora. Só que de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais ajustada, nem tanto quanto a gente viu no final do ano passado. Por quê? De fato, os frigoríficos maiores, eles têm um poder de negociação maior, têm um poder de compra maior, né, uma estrutura operacional, física também superior, que consegue, então, oferecer algum conforto. Os menores acabam brigando mais nessa disputa de braço, de preço. Isso deve continuar. Mas essa diferença de programação de escala, ou seja, os frigoríficos maiores continuam com escalas um pouco mais folgados, mas nem tanto.
Já diminui um pouco a folga que eles tinham antes aí, né?
Exato. Uhum. Essa diferença agora já se ajusta um pouco. Uhum. De um modo geral, uhum, as programações elas se estendem até o final da próxima semana. Então, mais ou menos em torno de 7 dias úteis. Uhum. Ou seja, os frigoríficos vão precisar agora originar, comprar matéria-prima e tentar alongar essas escalas para além desses prazos, o que
Repete
mantém o mercado.
para mim, Gustavo. Eu acho que eu deixei escapar. Você falou que a programação média de escala está até para o final da próxima semana, mais ou menos. É isso?
Isso, de um modo geral, nem lá para o dia 10, 11 de janeiro.
Perfeito. É que a gente considerando aí os dias úteis, né, Gustavo? 7 dias úteis, mais ou menos, né?
Isso, exato.
Perfeito. E, Gustavo, você acha que então essa melhora, que melhor, essa arrefecimento que pode haver a partir da segunda quinzena, podemos chamar dessa maneira, ele tem muito mais a ver com a queda da demanda, mas aí ela, ou também porque ainda não tem animais suficiente. Porque se tivesse animais também suficiente, o produtor já começaria também a manobrar um pouco mais, né, Gustavo?
Sim, eu acredito que realmente esse mercado agora pode se ajustar de preço, né? Ou seja, eu não vejo o mercado conseguindo se sustentar muito acima desses patamares, tá? Então, do mercado continuar firme em 155, 156, agora acho já um pouco mais difícil. E por essa combinação de fatores, né? Primeiro que o mercado doméstico, ele tipicamente, sazonalmente, ele perde força. Agora entram as contas, uma ressaca do fim do ano, né? Umas cartão de crédito, IPVA, IPTU, então isso tira um pouco esse fôlego. Além disso, tem um destaque que a gente precisa fazer, que em dezembro, desculpa, em fevereiro e março, então fevereiro e março são os meses que há uma maior concentração já das fêmeas participando dos abates. Então, se a gente olhar um pouco mais para frente, e acredito que tem fêmea ainda para vir, um pouco menos do que ano passado, mas pelo próprio ciclo pecuário indica que ainda vai ter uma proporção alta, ao redor para possivelmente 35% participando dos abates de fevereiro e março. Essa maior oferta também joga equilíbrio para baixo.
Ou seja, então naturalmente que as indústrias, elas, como é um ciclo tradicional, as indústrias vão esperar naturalmente entrar fevereiro para ter um pouco mais de tranquilidade para fazer a primeira oferta, né, Gustavo?
Sim, por enquanto agora, especialmente nesse momento que começando o ano, mercado calmo, as indústrias também vão se posicionando, né? Então elas vão preenchendo as escalas em linha com o mercado doméstico, segue lento e também muito possivelmente de olho nessa maior oferta daqui para frente, né? Com que é típico do período de água, né? Tanto da participação de fêmeas quanto maior número de animais acabados por pasto.
Perfeito, perfeito. Gustavo, para a gente concluir, a gente dando uma olhada geral, esse cenário que a gente traçou, que você traçou aqui conosco, ele está muito alinhado com São Paulo. Tem algumas praças que vão ter uma diferenciação nesse cenário, ou seja, por uma maior oferta, seja por uma menor oferta, enfim. Como você analisa? Em termos de consumo, naturalmente, que é geral, né, Gustavo? A gente não espera do ponto de vista sazonal, isso é a nível de Brasil. Mas do ponto de vista de relações diretas aí, frigorífico, produtor, como que você acha que vai acontecer?
Sim, Giovanni, em resumo, para os outros estados, pode ser um pouco, no curto prazo, reajuste de preço para cima. Por quê? De ontem para hoje, as referências mais recentes agora, as negociações hoje, subiram um pouco em São Paulo, leve, mas se mostra sustentado, alguns frigoríficos estão ofertando mais. São Paulo subindo essas referências, isso pode contagiar os outros estados. Além disso, as programações de abate, né, pelo interior do país também seguem estreitas, especialmente no norte do país, né? Então, aqui, ó, Rondônia e Mato Grosso, Minas Gerais também, de um modo geral, tem escalas mais curtas. Enquanto São Paulo está em torno de 7, 8 dias úteis, nesses outros estados, fiquem ao redor de 5, numa média, das 5, 6 dias úteis. Então, acredito muito possivelmente em propostas e ofertas maiores, porque as indústrias desses estados precisam recompor ainda mais as suas escalas.
Naturalmente que aí dependeria também desse fôlegozinho de São Paulo, pelo menos até que o mercado dê uma murchadinha a partir da segunda quinzena, né, Gustavo?
É, isso para os próximos dias, realmente mercado firme, né, e com aí subindo as referências. E aí depois de novo, num prazo um pouco mais longo, esses preços se arrefecem, se ajustam. É por essa relação de oferta e demanda que a gente conversou agora.
Perfeito, perfeito. De todo modo, ainda a gente considera que referência ainda continua no 153, né, Gustavo?
Sim, São Paulo ao redor disso. Mas assim, o cenário vai ser esse:
Vai
mercado
ser esse mesmo.
sustentado nos próximos dias, né? Mas ao longo já nas semanas, um prazo um pouquinho mais longo, possivelmente perdendo força.
É um cenário típico, né, Gustavo? Não
É.
há, a gente não podia esperar e, naturalmente, que por isso que nós trouxemos você, como traríamos outro, para mostrar ao nosso produtor rural que o Notícias Agrícolas continua atento e verificando sempre a possibilidade, porque quem sabe, né, Gustavo, tivesse algum negócio fora da curva, com certeza a Agrifato estaria registrando aí para a gente.
Oh, claro. Não, por enquanto realmente seguindo a sazonalidade normal do mercado.
Exatamente. Estou vendo um aviãozinho atrás de você na parede. Quem sabe esse mercado decola nos próximos dias aí.
É, decola. Pois é.
Vamos lá então. Gustavo, muito obrigado então por abrir o mercado no primeiro dia útil do ano aqui para nós aqui, tá bom? Forte abraço e estamos aí, vamos continuar nos falando aí.
Obrigado, Giovanni. Sempre às ordens também. Abraço, boa semana.
Igualmente. É o mercado do boi, seguindo aquele diapasão tradicional de virada de ano, tranquilo, sem nenhuma evolução. As referências continuam iguais às que saíram dos últimos negócios de 2018. Há uma possibilidade de dar uma melhoradinha nos próximos dias aí, porque os frigoríficos vão ter que, a partir de amanhã, mas melhor ainda, na semana que vem, sair para algumas compras, mas depois aí ao longo de janeiro pode dar uma arrefecida, né? Porque já vai haver um certo conforto, o consumo já vai estar mais lento, que é uma coisa bem sazonal, e naturalmente que apontando já para fevereiro a chegada de algumas fêmeas de descarte, os frigoríficos obviamente já começam a segurar, esperando que as ofertas vão melhorar aí. Porque o produtor vai ter que ir para o mercado com essas fêmeas e, naturalmente, que os preços podem cair mais. Vamos aguardar então. Enquanto isso, a gente vai ver o CPEA no dia 28. Olha lá, último dia do ano, último dia útil, 153,40 com alta de 1,39. Ou seja, o CPEA agora praticamente alinhado com a Agrifato e com outras consultorias. O CPEA que sempre anda R$ 2, R$ 3 abaixo aí das outras referências. E a B3, janeiro 18, 152,70, com alta de 0,53%. Fevereiro, março e os próximos meses aqui sem negociação para mim. E é com isso que nós ficamos nesse boletim do Boi Gordo no primeiro dia útil de 2019. Muito obrigado.